Tem a palavra o ministro das Cidades, Jader Filho.
Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar saudando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero saudar o ministro Rui Costa, o ministro Fernando Haddad, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a representante do BID no Brasil, Annette Kilmer, o Paulo Engler, que é o presidente executivo da Abramate, o Cássio Tucunduva, que é presidente da Anamaco, saudar o Eduardo Borges da Silva, que aqui está representando a sociedade civil, saudar aos nossos parlamentares, nossos senadores, deputados, saudar o meu time aqui, o secretário Ailton, o secretário Augusto, o secretário Denis, o secretário Guilherme Simões e as senhoras e os senhores. Presidente, hoje é um dia muito importante. E eu queria, e nós fizemos aqui, separamos uma apresentação para sintetizar o momento que nós estamos vivendo na questão do ataque e do combate ao déficit habitacional, que sempre foi uma bandeira do seu governo, e o momento mágico que nós estamos vivendo hoje com as ações implementadas pelo seu governo. Queria pedir para passar a primeira página, por favor. Hoje, presidente, nós podemos dizer que nós temos uma política completa para nós reduzirmos o déficit e, se Deus quiser, um dia finalizarmos o déficit habitacional dele, deputado Ricardo Maia. Que é, presidente, desde que nós chegamos, o primeiro passo foi nós retomarmos o Minha Casa Minha Vida e darmos foco às famílias que foram excluídas da política habitacional do Brasil, presidente, que foi fundamentalmente as famílias do Faixa 1. Essas famílias haviam sido excluídas, essas famílias não tinham como ter acesso aos programas habitacionais do Brasil. Nós retomamos o Minha Casa Minha Vida e, a partir das medidas que nós implementamos, esse número já se mostrou muito forte quando, no ano passado, para o senhor ter uma ideia, senhoras e senhores, as famílias do Faixa 1, que são famílias até R$ 2.850, foram responsáveis por 43% de todos os contratos do Minha Casa Minha Vida, foram famílias do Faixa 1. O número que nós estamos chegando de contratações, presidente, nós estamos chegando nesse momento a 1 milhão 850 mil novos contratos do Minha Casa Minha Vida, sendo que em obra nós temos hoje mais de 1 milhão e 100 mil casas sendo construídas no Brasil. Mas nós tínhamos algumas lacunas do programa que o senhor vem cobrando, e aqui eu quero aqui relembrar a todos vocês que o presidente Lula sempre nos pediu, ministro Rui, você vai lembrar disso também, que nós deveríamos ampliar o atendimento do Minha Casa Minha Vida. Era uma coisa que o presidente sempre nos cobrava, que o Minha Casa Minha Vida pudesse também atender as famílias da classe média, e nós criamos um novo momento, nós fizemos a criação do Minha Casa Minha Vida Classe Média para atender as famílias até R$ 12 mil. E ainda 15 dias atrás, com a criação da nova poupança, presidente, só fortaleceu mais ainda o atendimento às famílias da classe média que até esse momento estavam desassistidas diante da taxa de juros que estava sendo disponibilizada pelos bancos para dar crédito para quem queria realizar o sonho da casa própria. Aí, presidente, faltava exatamente o quê? O atendimento à questão da reforma. Porque muitas das famílias, presidente, elas não querem ter um novo teto, mas elas querem ter direito a fazer um cômodo a mais, a fazer um banheiro, a melhorar o telhado, a fazer uma pintura na casa, a fazer um reboco. E hoje, isso está proibitivo para as famílias das classes mais baixas. Por isso, nós fizemos a criação desse novo programa, que é o Reforma Casa Brasil, que vai atender tanto as famílias das classes mais baixas quanto as famílias de classe média. Para vocês terem uma ideia, segundo o resultado do cruzamento que foi firmado pelo IBGE com a Fundação João Pinheiro, hoje o Brasil tem inadequação habitacional, deputado Boulos, cerca de 12,5 milhões de famílias estão hoje em inadequação. O que que é, pessoal, uma inadequação? O que que a Fundação João Pinheiro estabelece como inadequação, presidente? O IBGE junto também. É aquela família que não tem um banheiro próprio. É aquela família que todos moram em um só cômodo. É aquela família que não tem um reservatório de água. Então, são essas famílias que nós estamos atendendo hoje para que nós possamos reduzir o déficit. Mas eu quero aqui, presidente, dizer uma fala que o senhor tem destacado sempre, que é por que que o déficit habitacional não vem caindo na proporção dos esforços que nós temos feito. Presidente, só para você ter uma ideia, senhoras e senhores, a partir dessa política pública que foi feita, as ampliações do crédito no Minha Casa Minha Vida, as ações do Minha Casa Minha Vida do melhoramento feito, deputado Hildo Rocha, e com esse programa que nós estamos fazendo hoje de melhoria habitacional, das reformas, a gente vai avançar mais. Mas o número que nós alcançamos agora, presidente, é o menor número da série histórica do déficit habitacional do Brasil, que é um número de 7,6%. Isso aconteceu no seu primeiro ano de governo, o que prova que nós estamos no caminho certo, porque a política pública, ela só foi, na verdade, ampliada. Então, se 2023 foi o menor número da série histórica, 24 ainda vai ser melhor, 25 e 26 nós vamos avançar. E com isso, presidente, com essa política que nós estamos atacando hoje aqui, a gente amplia ainda mais a atenção da redução do déficit habitacional no Brasil. A próxima, por favor. Eu passo agora, senhoras e senhores, a falar especialmente de como é que a política pública, essa nova política pública inovadora que está sendo criada hoje no governo federal, do governo do presidente Lula, que é, nós vamos primeiro dividir em três faixas de renda. Na primeira faixa, nós vamos atender as famílias até R$ 3.200. Na segunda faixa, de R$ 3.201 até R$ 9.600, com um valor de R$ 30 bilhões para essas duas faixas de renda. O próximo, por favor. Aqui eu passo a relatar para vocês quais são as regras que nós vamos fazer para as famílias que ganham até R$ 9.600, né? O valor de crédito para essas famílias vai de 5 mil até 30 mil reais, o prazo é de até 60 meses e a prestação fica limitada, pessoal, até 25% da renda da família. Exatamente para quê? Para que a gente não amplie o endividamento das famílias brasileiras. Na primeira faixa, a taxa de juros vai ser de 1,17% e na segunda faixa, de 1,95%. A próxima, por favor. Como nós precisamos também, como o senhor diz, nós temos que universalizar a política pública habitacional no Brasil, a classe média, da mesma maneira que o senhor fez no Minha Casa Minha Vida, que o senhor fez, presidente, com a nova poupança, o senhor também vai fazer o atendimento da reforma para as famílias com crédito de até de 30 mil reais, né, para as famílias até 50% do valor do imóvel e com um valor de 10 bilhões de reais e 1,95. Aí eu queria fazer uma correção do início da fala. O crédito que nós temos estabelecido não é de 30 bilhões de reais. O crédito é de 40 bilhões de reais para que nós possamos atender as famílias todas que querem realizar a reforma dentro das suas casas. O próximo. E aí, qual é o foco do atendimento que nós estamos aqui? São as famílias que precisam realizar as reformas residenciais. É a dona Maria que quer construir um cômodo a mais para o seu filho que hoje casou. É aquela pessoa que quer fazer o banheiro que não tem dentro da sua casa. É aquela pessoa que não conseguia reformar o seu telhado e vai poder reformar o seu telhado. Esse é o atendimento que o governo do presidente Lula, que consegue enxergar as famílias. Hoje, pessoal, se uma família vai hoje até uma loja de material de construção, ela está tomando um endividamento elevadíssimo, a taxa de juros é muito elevada. O que nós estamos buscando hoje é facilitar para que aquelas famílias que querem melhorar a sua casa, que elas possam fazer. Mas não é só isso. Nós temos também, nós vamos movimentar a empresa, a indústria de material de construção. Nós vamos trazer mais gente para ficar empregada. Por exemplo, senhoras e senhores, as pessoas que vão, o pintor, é o ferreiro, as pessoas que vão cuidar da obra, que vão poder estar se empregando. E isso é o que a gente está trabalhando a partir do dia de hoje. Os fabricantes que estão aqui representados também vão se beneficiar com essa nova política pública, que vai injetar na economia 40 bilhões de reais, que vão empregar também arquitetos, que vão empregar engenheiros e com isso facilitar. E o que é que nós queremos hoje, presidente? É que a mãe que quer, por exemplo, reformar o quarto do seu filho, quer botar, por exemplo, um papel de parede da Minnie, do Mickey, que quer botar um papel de parede do Roblox, que quer botar um papel de parede do seu herói favorito, é dar oportunidade às pessoas pobres desse país que querem realizar o sonho, elas vão poder fazer isso. É disso que nós estamos falando, senhoras e senhores. E isso, meus amigos, só é possível graças a um homem que tem sensibilidade de achar que todo mundo pode ter, que todo mundo pode sonhar, que não são as pessoas ricas que podem ter direito a ter uma casa boa, uma casa para melhorar. É isso, presidente, que nós estamos fazendo hoje. E mais uma vez, presidente, dizer às mães de família, aos pais de família, que podem tirar a sua árvore de Natal, que está empoeirada, tira ela, compra o pisca-pisca, que a reforma está chegando, para que vocês recebam as famílias de vocês com a dignidade que elas merecem. Muito obrigado, presidente, e parabéns por mais essa vitória do seu governo.
Pronuncia-se agora o presidente da Caixa, Carlos Vieira.
Boa tarde a todas e todos. Iniciou fazendo uma saudação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao meu amigo ministro das Cidades, Jarder Filho, cumprimento todos os parlamentares presentes, ao presidente da Abramate, o Paulo Enger, minha saudação, ao presidente da Anamaco, Cássio Tucuduva, também faço minha saudação, representante do BID no Brasil, a Anete Kimmer, a todos os representantes dos movimentos dos trabalhadores sem teto, em nome do Eduardo Silva, faço minha saudação, a população brasileira que se beneficiará desse programa, com certeza a expectativa é imensa. Aos nossos vice-presidentes aqui presentes, em nome da Inês Magalhães, faço uma saudação a todos, os colegas da Caixa. Eu queria pedir permissão, presidente, fazer a saudação em nome de dois empregados da Caixa. São os dois empregados que mais se dedicaram, viajaram o Brasil inteiro. É Laine, que é uma colega nossa da Caixa, uma executiva da empresa, talvez não esteja nem aqui presente, e minha saudação a ela. A Thalie, você que foi uma pioneira nessa discussão, conheceu o Brasil inteiro, vendo as realidades locais, e aos demais colegas, em seu nome eu faço a saudação. Profissionais da imprensa, minha saudação. Presidente, o Brasil, antes da sua chegada à presidência, vivia na habitação o que a gente tecnicamente chama de stop and go. O que é isso? Você tem voo de galinha, sobe, depois cai, sobe, depois cai. Tecnicamente, o voo de galinha é chamado stop and go. A partir da sua chegada na presidência, nós temos dados constantes e crescentes de aplicação no crédito imobiliário nesse país. Eu fiz um estudo do ano de 2002, 2002, pelo IPCA. Lá nós aplicamos algo em torno de 3,5 bilhões de reais no crédito imobiliário nesse ano. E eu estou trazendo isso a valor constante e comparativo. Só a Caixa Econômica, no ano de 2024, foram 223 bilhões de reais. Então, o que nós temos hoje no Brasil, de fato, é um programa de crédito habitacional voltado para todos os segmentos, contemplando todos os segmentos. O que faltava nesse programa era atender algo em torno de 13% da população brasileira. Essa população que, por conta própria, se desloca aos diversos meios possíveis de adquirir os seus bens materiais para construir o seu imóvel, seja ele de que categoria for. Está aí Abramar, que nos fala sobre isso, tem dados. Precisava dessa contemplação. Então, aqueles que moram em determinados rincões desse Brasil ou em determinados centros urbanos, que não desejam mais abandonar a sua casa e ir em busca de uma nova moradia, porque do ponto de vista da sua convivência social, aquilo é um ambiente onde ele quer ficar, o senhor acaba de contemplar com essas medidas que foram anunciadas pelo ministro Jader. Nós estamos extremamente esperançosos e cientes de que esse programa será, da mesma forma que foi o Minha Casa Minha Vida, que levou o Brasil, que em 2007 aplicava no crédito imobiliário o equivalente a 2% do PIB e passou a 2014 a aplicar 10%, nós temos certeza absoluta que as medidas que foram anunciadas na semana anterior pelo ministro Haddad, pelo senhor, pelo ministro Jader, juntamente com essas medidas, certamente levarão o crédito imobiliário a ter, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, 15% do PIB nacional. E o ministro Jader já falou da importância do que a gente chama da longa cauda, ou da cauda longa do crédito imobiliário, e o que isso permite com que todo o segmento seja atingido. Números já foram expressados, já foram ditos, só de uma das suas preocupações colocadas, só das residências sem banheiro nesse país, são 350 mil unidades que serão contempladas com esse programa. Então, é um programa que veio para ficar, que vai complementar e fechar definitivamente, como disse o ministro Jade, todo esse contexto em volta do crédito imobiliário e da importância dele. Medidas foram adotadas anteriormente, certamente o ministro Haddad vai falar sobre elas, estruturantes nesse contexto, e nós vamos transformar com esse programa, complementado com esse programa voltado para a reforma, o que estava faltando para a gente dizer sim, o Brasil caminha em frente, o Brasil é um país do futuro, e o futuro se faz cuidando daqueles que mais precisam, inclusive de moradia. Muito obrigado.
Neste momento, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Boa tarde, presidente Lula, companheiro Rui Costa, Jader Filho, companheiro Carlos, presidente da Caixa, senhoras e senhores. Presidente, vai chegando o final do terceiro ano de mandato, a gente precisa fazer alguns anúncios para que as pessoas que leem jornal, olham para o noticiário, fixem alguns dados que, na minha opinião, são muito representativos da sua maneira de conduzir o país. E a gente esquece que faz muita diferença quem está à frente da condução do país. E, às vezes, a gente precisa lembrar de alguns números que expressam essa diferença. Ou, se não números, que eu não vou citar aqui, alguns símbolos importantes. O primeiro deles, presidente, que eu queria que o senhor registrasse. O senhor vai terminar o seu terceiro mandato, e eu falo dos dados de um quadriênio, dados do mandato presidencial, porque às vezes a economia pode crescer um ano, mas se ela decresce dois, qual foi o balanço do mandato, né, da pessoa? Às vezes a inflação está baixa um ano, mas de repente sobe no ano seguinte. Então, sempre pegar 4 anos... é uma maneira da gente respeitar o mandato da pessoa. O senhor vai terminar o terceiro mandato com a menor inflação acumulada da história do Brasil. E o mais importante, presidente, é que o senhor está batendo o seu próprio recorde. Porque antes desse mandato, o senhor já tinha batido esse recorde no terceiro mandato. No segundo mandato. E aquele recorde do segundo mandato estava para ser batido. Só está que nem o Usain Bolt ali, que precisa voltar para a Olimpíada para superar a marca da Olimpíada anterior. Só voltou à presidência e botou de novo a inflação em tendência de queda. Vai fechar 4 anos com a inflação acumulada menor do que o seu recorde anterior. Mas isso é um item. Aí a pessoa fala, não, mas combateu a inflação, mas e o desemprego? O senhor vai terminar o seu mandato com a menor taxa de desemprego acumulada em 4 anos da série histórica do IBGE. Portanto, só vai chegar com a menor inflação da história, combinado com a menor taxa de desemprego da série histórica. Mas alguém vai dizer, ah, mas será que a economia cresceu? O senhor vai terminar o seu terceiro mandato tendo recuperado as taxas de crescimento, desde quando? Desde quando o senhor saiu da presidência em 2010. Depois o senhor deixou a presidência, infelizmente as taxas médias de crescimento caíram ininterruptamente. O senhor retomou a condução do país, o senhor vai terminar os seus 4 anos com uma taxa média de crescimento que supera os mandatos anteriores até 2010. 2006, 2010 continua sendo um recorde, mas eu tenho certeza que o senhor vai ter tempo para bater também esse recorde brevemente. Além disso, presidente, o senhor aumentou a renda do salário no Brasil como não se via desde o começo do Plano Real. Do começo do Plano Real, quando caiu a inflação, nós tivemos um aumento da renda de salário. Desde então, esse recorde não tinha sido alcançado. Mais uma vez, o senhor voltou a presidir o país e nós estamos batendo recorde do crescimento da massa salarial e do salário médio desde o Plano Real. Eu estou dizendo isso, presidente, porque falam que o senhor tem muita sorte. E o senhor tem, felizmente, para a sorte de todos nós. Mas tem muito trabalho por trás disso. Você não consegue esses resultados todos se não fosse mais essa solenidade que vai alavancar mais oportunidades para quem mora e precisa melhorar a qualidade da sua moradia, para quem ainda não encontrou um trabalho e essa pessoa vai ajudar na reforma da casa dessa pessoa e vai melhorar um pouquinho de renda, vai fazer um bico, vai fazer uma laje, vai fazer um piso, vai azulejar uma parede, vai rebocar uma parede, vai pintar, vai fazer um cômodo novo, um banheiro novo. Essas coisas podem parecer pequenas para quem, para nós que estamos aqui, mas para quem está com uma casa ainda por fazer, uma casa por recuperar, esses 30 mil reais, 20 mil reais, vão ser muito importantes para a dignidade da vida dessa família. Nós sabemos que esse dinheiro vai render na mão dessa família. Isso se soma a quantas vezes, Carlos, que nós tivemos aqui, junto com a Caixa, com o Banco do Brasil, para anunciar programas de crédito. Semana retrasada, nós lançamos um programa de crédito. O Banco Central apresentou para o Conselho Monetário Nacional uma nova forma de organizar a poupança do país. A caderneta de poupança que financia a habitação popular. Foi feita uma ampla reformulação que, com ingredientes que foram introduzidos para tornar barato para quem precisa o crédito, vai alavancar quase 40 bilhões de novas construções. Aqui nós estamos falando de 40 bilhões para melhoria do que já existe. Semana retrasada foi para novas unidades habitacionais. Ministro Jader, que anunciou uma meta que parecia impossível de atingir, está atingindo a meta 1 ano antes de terminar o governo. E já fixou um desafio novo para si próprio, junto ao presidente da República. O Minha Casa Minha Vida voltou, voltou para valer, voltou para retomar a queda do déficit habitacional no Brasil. E nós estamos a alguns passos de acabar com esse problema definitivamente, com o marco de garantias, com o crédito do trabalhador, com Minha Casa Minha Vida, com uma série de programas que fazem sistema. Mas eu também faço questão de terminar dizendo uma coisa importante. Vocês ouvem falar muito da questão fiscal. A questão fiscal, o governo gasta muito, o governo só pensa em taxabete, banqueiro. Eu quero dizer, presidente, o senhor vai terminar o seu mandato com o melhor resultado fiscal desde 2015. O senhor vai terminar com o melhor resultado fiscal desde 2015. Mas por que a reclamação, Boulos? Por que que a turma reclama tanto? Sabe por quê? Pela primeira vez, Fernando Pimentel, nós resolvemos diminuir o déficit público do Brasil cortando a Bolsa Empresário. Não cortando dos de baixo, não com quem precisa de moradia, não quem vive de salário mínimo, não do aposentado, não. Dessa vez, a gente viu um espaço importante para cortar o chamado gasto tributário, que vem a ser o seguinte: é aqueles que moram na cobertura e não pagam condomínio. Essas pessoas foram chamadas a contribuir com a redução do déficit fiscal. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história desse país. Porque toda vez que tem acerto de contas, aparece alguém com uma serra elétrica para cortar o direito de vocês. Agora apareceu alguém com um ramalhete de flores para entregar uma casa para a família brasileira. Parabéns, muito obrigado.